Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol!
Que bola, posição legal, Mineiro bateu! Gol!
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está ouvindo o nosso podcast de madrugada, boa sorte! Eu sou Eduardo Rodrigues, não tenho aquela introdução de Luan, volante do São Paulo, quem ouviu aí o podcast campeão. O 123 ouviu o Luan dando bom dia. Eu não tenho aquela voz e nem o futebol do Luan, mas sou Eduardo Rodrigues, este é o episódio 124. Um dia depois do jogo da Libertadores, que a torcida não estava muito interessada, né? Ainda estava na ressaca do título paulista, não deu nem tempo de comemorar direito. Mentira, deu tempo sim, porque a galera aí, os torcedores eu vi, comemoraram demais, zoaram os coleguinhas. E fizeram muita festa, tomaram muita cerveja, muito suco, né, para quem gosta de suco. Mas o São Paulo já entrou em campo na terça-feira de novo, e aí o Crespo colocou lá um time reserva novamente, e os reservas dessa vez deram conta do recado. Foi um jogo ali 3-0 contra o Sport em Cristal no Morumbi. O São Paulo se classificou na segunda colocação do Grupo E da Libertadores, não conseguiu a liderança, mas isso pouco importava ontem, porque foi uma semana de título, foi uma semana de comemoração. A torcida São Paulina feliz da vida com o time, e aí quando achava que nada poderia melhorar, vai lá e vê um 3-0 com os reservas brilhando. Então, por isso, estou aqui com Felipe Ruiz, o Praz, Zé Edgar de Matos, para a gente falar um pouco desse jogo aí. Quem não ouviu o podcast da final, na verdade do título, volte um episódio para trás aí, porque tá bem legal, a gente debateu muito sobre os temas que cercaram esse título, essa comemoração São Paulina, mas hoje a gente vai falar um pouco desse jogo na Libertadores e já projetar o Brasileirão, porque sábado já tem Brasileirão, às 21 horas no Morumbi, o São Paulo enfrenta o Fluminense. Então vou abrir aqui na ordem alfabética para manter a linha de Leandro Canônico, vou com Felipe Ruiz El Praz. Prazer, seja bem-vindo de novo aí em mais um podcast, você que é o cara das entrevistas com os jogadores e tudo mais, sempre corrido. Fala aí o que você viu dessa partida ontem e comente o que você quiser, porque aqui você manda, cara.
Grande Eduardo Rodrigues, Edu, monstro. Abraço pra você, pro Zé, pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí, seja de dia, de tarde, de noite ou de madrugada. Você não tem o mesmo futebol do Luan e nem poderia, porque você é um atacante, muito bom atacante, como já vimos várias vezes na Copa Imprensa por aí.
Um ano e meio sem jogar futebol, velho. Eu acho que eu nem sei mais correr direito. Acabou.
Saudade, né? Nossa. Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo a gente em casa essa hora pensou também que saudade de jogar uma bola. Todo mundo que, claro, respeita a pandemia e tá tentando se cuidar. Vamos lá, Edu. Vamos falar do jogo do São Paulo contra o Sport Cristal. Acho que foi um teste muito interessante pro Crespo. Ele pôde rodar o elenco, ele falou isso na coletiva pós-jogo, ele falou das várias peças que ele tem, de como ele confia nesse grupo para começar o Brasileirão. Tem até uma frase muito usada por Muricy Ramalho, bons times ganham jogos, bons elencos ganham campeonatos. Ele foi perguntado sobre isso na coletiva e ele deu a entender que está muito feliz com o grupo que ele tem na mão, com a forma como ele está conseguindo conduzir. Contra o Sport Cristal, a gente viu nomes que tinham jogado muito pouco, por exemplo, o Shailon, acho que não tinha feito nenhuma partida inteira, né, na temporada. O Shailon foi muito bem, foi um dos destaques. O Nestor, mais uma vez, foi muito dinâmico no meio, deu aceleração ao jogo, encontrou ótimos passes verticais. O meio de campo do São Paulo funcionou. O próprio Hernanes, Edu, eu vi um tweet seu falando que gostou da participação do Hernanes ali, ou que gostava, porque ele ainda estava em campo quando você tweetou. Eu também gostei. Acho que se não foi aquele Hernanes de 2017 ainda, pelo menos foi um Hernanes muito mais ativo do que vinha sendo quando entrava. Participou do jogo, tentou alguns passes, arriscou um chute de fora da área. O Rojas, acho que foi o grande destaque ofensivo, o jogador mais agudo, meteu bola na trave, fez gol importante. Vamos falar dele logo mais no podcast aí, tem notícia, vai renovar, não vai. mas eu acho que sobre o Crespo e o trabalho que ele faz é isso, ele mostra que tem um elenco na mão hoje, ele tem várias peças em várias posições diferentes, só na lateral direita ele tem três opções, ontem jogou Orejuela, ele tem o Gorvinicius, tem Daniel Alves, na esquerda ele tem Reinaldo, tem o Wellington, o próprio Lisiero pode jogar por ali, no meio de campo o Lisiero nem jogou, vem sendo um dos jogadores mais importantes do meio, nem jogou ontem, atrás, partida muito firme do Diego Costa, retomou o bom futebol, Bruno Alves fez gol e foi muito bem. Então, acho que o Crespo vem mostrando um ótimo trabalho dentro de campo, no futebol, e também em algo que é tão importante atualmente, na gestão de grupo. Acho que beira a perfeição esse começo de trabalho do Crespo aí, e vamos ver como que vai funcionar no Brasileirão, um campeonato de tiro longo, né? De caminhada mais longa.
É isso, Prass, muito preciso, concordo com você em todas as partes aí. Eu só acho que o Hernanes pecou muito ontem, segurou muito a bola, muitas vezes ele perdia a bola ali, boba, que ele não costuma
concordo
perder.
Concordo contigo.
O Hernanes sempre fez uma proteção muito boa de bola, né? Parecia que ele estava um segundo atrás de todos os adversários, assim. Quando ele pensava em tocar, vinha um e roubava a bola dele. Muito fácil. E esse daí eu acho que ele pecou um pouco ontem, mas no restante também, Shailon. Quem diria, hein, Shailon, que um dia a gente estaria falando aqui de Shailon no podcast, porque o que esse garoto já sofreu de críticas da torcida tricolor, não foram poucas, porque ele já tem bastante tempo de São Paulo aí, ele já sofreu algumas críticas, né? Já foi para o Bahia, foi para o Goiás, nunca se firmou. Enfim, concordo plenamente, mas eu quero ouvir também Zé Edgar de Matos, que ontem, cara, estava 12 graus. Eu fiz questão de olhar no meu termômetro, porque eu fiquei solidário a Zé Edgar, que estava lá no Morumbi, que a sensação térmica, se estava 12 graus no meu celular aqui, no Morumbi devia estar 5. É o lugar mais frio do Brasil. Certeza, é o estádio do Morumbi. Então, eu passo a bola para Zé Edgar, que assistiu a esse jogo congelando e vai nos trazer aí um pouquinho mais do que ele viu de perto ali.
Primeiramente, sempre um prazer estar com vocês. Um abraço, Edu. Um abraço, Prass. Um abraço para o São Paulino, para São Paulina. Tô vivaço, tô vivão. Sobrevivi a uma noite de gelo, frio. E em certos momentos foi até complicado digitar as matérias no computador, porque realmente estava bem frio ontem no Morumbi. E já aviso que quem estiver escalado para ir no sábado às 9 da noite cobrir São Paulo e Fluminense, prepare-se e leve até um edredomzinho ali, que pode ser bom, viu? Mas em campo a situação não foi tão fria, né? A noite não foi tão fria para São Paulo, porque acho que o Prass já descreveu muito bem, né? Os aspectos individuais e também alguns aspectos coletivos, o São Paulo sobrou ontem contra o Sport em Cristal, e vale ressaltar que foi a maior parte do time, né, foi a escalação titular do Sport em Cristal que estava em campo, até porque a equipe brigava, né, por uma vaga na Copa Sul-Americana, inclusive, né, assegurou vaga na Copa Sul-Americana, porque o Rentistas acabou derrotado pelo Racing na outra partida do grupo, que foi disputado também nessa terça-feira, né. Então, o Sport Cristal foi para o Morumbi tentando, pelo menos, né, assegurar esse terceiro lugar para disputar outra competição sul-americana. E o São Paulo, mesmo com uma equipe bem alternativa, conseguiu sobrar em campo, principalmente depois de que o Hernanes e o Bruno Alves ali diretamente abriram o placar, né? O São Paulo começou coletivamente um pouco, até, acho que pecando até por questão de entrosamento, né? Porque foi a primeira vez que a gente viu o Shailon um pouco mais recuado ali, sob o comando do Crespo, o Hernanes com liberdade, o Éder atuando com o Rojas. Então foram alguns aspectos de novidade que o Crespo levou a campo ontem e que demoraram um pouquinho para se encaixar. Mas quem tem qualidade tem meio caminho andado para uma vitória. E na qualidade da bola parada do Hernanes ali e da cabeçada do Bruno Alves, São Paulo fez 1-0. E a partir dali mudou o aspecto da partida e o São Paulo foi soberano no jogo, principalmente no segundo tempo. Sobre o Hernanes, eu concordo sobre esse aspecto, né, que vocês colocaram dele segurar um pouco a bola e perder alguns passes, mas eu vi ele mais participativo e mais ligado no jogo de ontem, né? E talvez eu não concorde com a expressão um segundo atrás, eu diria meio segundo atrás, porque tiveram momentos em que o próprio Hernanes acelerou o jogo ali no começo do primeiro tempo. Teve uma bola que ele virou pro Wellington, que foi justamente num contra-ataque que ele soltou a bola bem. Teve um outro lance que ali, combinando pela direita, que ele deu um tapa de primeira para o Orejuela, São Paulo criou, para o Orejuela ou para o Rojas? Agora não, minha memória falha. Mas, enfim, foi um Hernanes mais participativo e que pode ser importante para alguns minutos na temporada, né? Porque a gente até trouxe matéria hoje no GR, recordando uma outra matéria que a gente deu. O Hernanes dificilmente vai ativar a cláusula de renovação pelo tempo jogado nessa temporada. Afinal, são, se eu não me engano, restariam 57 partidas para o São Paulo no ano, caso o São Paulo chegue em todas as finais, né? Inclusive, para o torcedor se animar, caso o São Paulo, inclusive, jogue Mundial de Clubes. E o Hernanes teria que ser titular em 54 delas, e em 53 delas, na verdade, né? Porque uma ele foi titular ontem. Ou seja, isso não vai acontecer, porque até o próprio Muricy Ramalho, né, em entrevista ao Seleção Sport TV nessa terça-feira, ele comentou que o Hernanes ganhou uma concorrência muito brava ali no setor, né, com o pessoal de Cotia, e ele fica também para trás nesse sentido, porque o Crespo gosta de um meio campo dinâmico e muito trabalhador, e muito intenso, e o Hernanes não tem mais condição física de entregar essa intensidade durante 90 minutos ou durante a maior parte do jogo. Então ele vejo como esse jogador para entregar em momentos pontuais, como foi na partida de ontem. Até porque a gente pode falar do Hernanes, mas a noite de ontem, para mim, foi do Rojas, porque foi o famoso recado para a diretoria, né? Até brincando nesse sentido, de que eu quero renovar, eu tenho condições de renovar. Ele até fugiu do assunto no fim do jogo, mas individualmente foi um cara que procurou muito jogo desde o começo do primeiro tempo, ganhou muita disputa individual, foi muito para cima. E é um jogador que falta um cara dessa característica no São Paulo. Mas, obviamente, a pedida foi muito alta, mas desde a partida de ontem já uma pequena mudança de tom ali na conversa. Na sexta-feira tudo vai ser resolvido e quem sabe o Rojas segue no São Paulo. Mas o recado foi muito bom com a bola no pé, porque individualmente ele foi muito bem, foi fundamental para a vitória do São Paulo. E só para finalizar esse meu comentário inicial, São Paulo termina a sua segunda maratona não da melhor maneira possível, mas cumprindo protocolarmente o que se propôs a fazer. Foi campeão paulista e classificou na Libertadores. Talvez só o torcedor só pudesse esperar algo melhor se o São Paulo fosse líder do grupo. Mas isso não veio, mas a classificação veio de maneira confortável e foi encerrada de maneira categórica com suplentes, que, como você mesmo, Edu, escreveu no GE hoje, se mostram bem úteis para uma temporada que ainda promete, lembrando que o Brasileirão já começa nesse fim de semana.
Aproveita que você está empolgado aí, Zé, fez o seu abre inicial daquele jeito, já emenda aí com as informações de Rojas e todos os detalhes, já aproveita o embalo.
Obrigado, cara, eu sou um ser humano empolgado por natureza e como sobrevivi ao frio glacial do Morumbi, só de estar vivo aqui trocando mais uma ideia com vocês é motivo de comemoração e para eu falar bastante, já que eu gosto pouco de falar nesse podcast. E sobre Rojas, resumidamente, a gente trouxe hoje que o São Paulo, hoje de manhã, né, que o São Paulo entraria em diálogo nesta quarta-feira com o staff dele para agendar uma última conversa, digamos assim. Porque o contrato do Rojas acaba domingo, né? No dia 30, é o último dia de contrato dele com o São Paulo. E essa conversa foi agendada, vai ser na sexta-feira, uma conversa pessoal com o representante dele aqui no Brasil, lembrando que o empresário do Rojas é estrangeiro, né? Mas tem um representante aqui no Brasil e ele vai conversar com a diretoria de São Paulo e é um clima um pouco mais otimista nesse sentido. As partes parecem um pouco mais alinhadas em relação ao que, né, vai ser discutido na sexta-feira. O São Paulo é bem claro no que quer, até conversando com um membro da diretoria São Paulo, ele falou, a gente acha que eles sabem qual é o limite da negociação para o São Paulo, mas o São Paulo vai esperar a iniciativa do staff do Rojas na sexta-feira para discutir sobre essa renovação. O São Paulo não vai tomar a iniciativa, digamos assim, ó, se vocês aceitarem isso, a gente, né, renegocia o contrato. Vai esperar o staff do Rojas tomar essa atitude na sexta-feira e de sexta-feira provavelmente não vai passar, né? Seria surpreendente se ainda houvesse uma indefinição sobre o Rojas no fim de semana. Então, o grande segredo é que o São Paulo e o Rojas têm que chegar num denominador comum, e esse denominador comum vai ser o que é exigência da diretoria. Nem, se for a mais, não vai rolar, porque a situação financeira do São Paulo é muito grave, são mais de 600 milhões de dívidas. O São Paulo contratou Emiliano Rigoni, que faz a folha salarial aumentar um pouco, novamente, sendo que um dos objetivos da diretoria é diminuir essa folha salarial, e uma supervalorização do Rojas descartaria qualquer negócio, mas na sexta-feira as partes vão conversar e quem sabe se alinhar para o equatoriano seguir como jogador do São Paulo, porque é uma boa opção de elenco para o Crespo, mas talvez não valha o que quer, né? Financeiramente falando, na visão do São Paulo. E aí vai do diálogo, vai da conversa para a gente ver o que vai acontecer. Então, eu acho que imagino que no próximo podcast, né, pós-jogo contra o Fluminense, a gente debater completamente definida essa situação do Rojas.
Muito bem, Zé, trouxe aí todas as os pormenores dessa negociação de Rojas e São Paulo. Rojas que nos bastidores, o vídeo de bastidores da São Paulo TV que saiu, a gente está gravando aqui às 6 da tarde da quarta-feira, saiu há pouco o vídeo, inclusive muito bom, uns parabéns aí para Ângelo Martins e para o Pirolo, que são os caras que tomam a frente ali da São Paulo TV, são dois monstros que fazem sempre um trabalho muito bom. Realmente os vídeos da TV São Paulo tiveram uma reformulação faz uns 2-3 anos, acho que uns 2 anos, de 2 a 3 anos, quando contrataram esses monstros aí, que os caras realmente são muito bons. Então, os parabéns. E na São Paulo TV, os bastidores do título mostram o Rojas muito emocionado. O Rojas tem uma hora lá que ele chora copiosamente, porque pode ter sido o grande ato dele pelo São Paulo, né? E aí eu te pergunto, Pras, você, como vendo a situação financeira do São Paulo, a alegação do Júlio Casares para a gente numa entrevista ao GE foi que o São Paulo fez tudo por ele, cuidou das duas lesões que ele teve, continuou pagando salário e agora ele quer um aumento que, pelo que eu ouvi, é quase o dobro do que ele recebe hoje. Você ficaria com Rojas ou não ficaria com Rojas?
Na lata, Edu, pelo valor que ele pede, eu não ficaria com o Rojas. Primeiro, só corroborando o que você falou, são espetaculares mesmo os profissionais da São Paulo TV. A torcida estava na grande expectativa por esse vídeo, a gente via nas redes sociais uma comoção. O próprio Vitor Bueno brincou com uma foto do jogo de ontem, que ele estava olhando ali para o setor de imprensa, e ele brincou falando que estava olhando para o estagiário que estava editando os bastidores da final, né?
O meu irmão até brincou e falou, pô, chamou o Ângelo de estagiário, o Ângelo é um monstro.
Exatamente, de estagiário não tem nada, é um monstro da edição e das imagens, captação, são profissionais muito bons mesmo. A gente que trabalha com audiovisual aqui também reconhece que eles fazem um trabalho ímpar, assim, é acima da média de TVs de clubes do Brasil que a São Paulo TV faz. Eu não assisti ainda, confesso que eu não assisti, farei hoje, estava na correria das gravações aqui. Só que isso do Rojas que você falou, eu notei em campo, Edu, ele realmente estava muito emocionado. Eu diria assim, tranquilamente, que foi o jogador que mais chorou. É impressionante o quanto ele chorou já assim que o juiz apitou o final do jogo. Ele já foi às lágrimas e chorou por muito tempo, assim. Cada vez que alguém ia abraçá-lo, ele chorava mais um pouco. Tanto que eu fui tentar entrevistá-lo, ele não quis. Aí no final, bem no final, lá quando ele já estava melhor, ele falou com a gente, mas pouquinho, assim. Claramente estava com a voz embargada ali. Uma hora o próprio Belmonte foi abraçá-lo e ele deu um abraço ali com uma cara meio estranha. Agora, falando da situação dele específica, eu acho que o Rojas ele tem uma característica pouco encontrada no elenco do São Paulo. Acho que o São Paulo tem dois velocistas confiáveis hoje para o Crespo utilizar, que é o Rojas e o Galeano. Acho que o Boy ainda não está a nível do que o Crespo espera de um atacante rápido, e acho que o Rigoni também não é esse tipo de jogador. O Rigoni é mais meio atacante, é mais criador do que propriamente um atacante velocista para contra-ataque. E o Crespo já mostrou que não confia tanto assim no Galeano. Teve alguns jogos em que ele não utilizou o Galeano, quando você sentia que o São Paulo precisava de velocidade ali. Contra o Racing, por exemplo, na Argentina, 0-0, ele não tinha o Rojas e o Galeano ficou no banco o tempo inteiro. Então, eu acho assim, é um jogador muito importante para o São Paulo. Ele tem uma característica pouco encontrada no elenco e, pensando em Libertadores, em tudo que a competição pede, é um jogador com perfil pronto para ela. Ele é sul-americano, ele já jogou em mercados aqui da América, ele sabe como que é a competição. Agora, sim, eu acho que a pedida dele foi alta. Eu, se sou o São Paulo, eu até tuitei isso ontem, muita gente da torcida não entendeu. Eu abriria uma exceção. O que é abrir uma exceção? Eu valorizaria o Rojas, eu abriria a negociação, eu tentaria valorizá-lo. Não pagaria o que ele pediu, porque realmente acho que é um aumento muito alto para a realidade do clube e até pela situação. Não é um titular absoluto do elenco, não é um cara assim que talvez faça jus no momento a isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante e eu acho que o São Paulo deveria tentar fazer uma força, abrir uma exceção e tentar renovar com o Rojas até o limite da sua questão salarial ali, que só quem está lá dentro vai sentir, né?
Eu acho que nesse caso, toda a negociação tem o lado do jogador, que ele vai querer, lógico, ele tem todo o direito de querer, e tem o lado do empregador, né, que vai pagar ou não o que o cara quer. Ele pode se valorizar, o São Paulo tem todo o direito de falar, não, a gente fez tudo por você, você ficou 2 anos aqui sem jogar. E eu acho que nessa postura o São Paulo hoje está correto. Não pode abrir também todas as exceções, porque o cara está bem. Eu acho que o São Paulo passou 2 anos ali tratando dele, então poderia ter um pouquinho de, talvez, retribuir o que o São Paulo fez por ele, talvez. Então é um tema delicado, mas enfim, a gente vai ter aí, né, até sexta-feira, pelo que o Zé Edgar publicou lá hoje no, na matéria do GE, sexta-feira a gente deve ter esta resposta. Porque sábado já tem Brasileirão, a gente já vai pular, então, mudar a chavinha. A gente, assim, é Paulistão, Libertadores, Brasileirão, e daqui a pouco já vai ter Copa do Brasil, São Paulo enfrenta o 4 de julho no Piauí. É uma loucura, como diz Gil do Vigor, é um tchac-tchac, é uma loucura isso aqui. É muito vigoroso o podcast de São Paulo por isso, porque é uma coisa atrás da outra. E já tem Brasileirão às 9 da noite. Não, o São Paulo não vai ter a presença de Daniel Alves, que foi cortado da seleção na última terça-feira. Na segunda-feira ele falou no Bem Amigos com Galvão Bueno. Na terça foi cortado e deve ficar aí pelo menos um mesinho fora de molho, porque a lesão no joelho realmente foi séria. E também não deve ter Benítez, que também se recupera de uma lesão na coxa. Então joga a bola para o Zé aí. Zé, o que você espera dessa estreia do São Paulo no Brasileirão? Vai enfrentar o Fluminense, um time que venceu o River de forma heróica na última terça-feira pela Libertadores e se classificou em primeiro na Libertadores, no grupo dele. Então, eu queria saber de você o que você espera do São Paulo, qual time você acha que o Crespo vai colocar em campo. Lembrando que os jogadores folgaram nesta quarta-feira, não teve treino, então o Luan ainda não fez exames para saber o grau da lesão dele. E a gente tem esse também pormenor aí, o Luan pode estar fora. Então, Zé, o que você acha que veremos de tricolor no sábado?
Aliás, eu estava analisando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É difícil a gente, né, chamar atenção para outro jogo que não seja Flamengo e Palmeiras, né? São os dois clubes mais poderosos, decidiram a Supercopa faz tanto tempo. Mas o que esse São Paulo e Fluminense vai ser interessante no sábado não está escrito, porque São Paulo chega embaladíssimo pelo título paulista e o que o Fluminense fez no Monumental de Nunes nessa terça-feira foi histórico, né? A vitória categórica com o Fred jogando o nível que jogou. Então vai ser muito legal ver essa partida no sábado, que promete ser bem friorento na capital paulista. Eu imagino, Edu, que o São Paulo não vai ter muitas alterações em relação ao time que começou o jogo contra os Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista, né? Como você bem disse, o Daniel Alves está fora, o Benítez também dificilmente vai ter condição de jogar. Isso, a gente falando isso, né, nessa quarta-feira. Lembrando que o São Paulo volta a trabalhar na manhã desta quinta no CCT da Barra Funda, e aí a gente vai ter, né, atualizações sobre as situações de Luan, de Benítez, né, e do próprio Daniel Alves, enfim. Mas a gente não deve ver muitas mudanças em relação à equipe que, né, venceu o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista, porque agora o Brasileirão vem como uma competição importante, lembrando que o São Paulino, né, tem gosto amargo em relação ao Campeonato Brasileiro pelo que aconteceu no ano passado, e a gente sabe que o time vai entrar para tentar brigar esse ano, e o São Paulo se fortaleceu com o elenco para brigar no Campeonato Brasileiro também. E começar vencendo o Fluminense, um time embaladíssimo no Morumbi, é o melhor início possível. Por isso, inclusive, os titulares descansaram na terça, né, na despedida da Libertadores, para trabalhar e chegar mais perto possível do 100% nessa estreia de Campeonato Brasileiro. Porque já no meio de semana seguinte tem a Copa do Brasil, né, que aí a gente imagina que possa até misturar o time de novo, porque o Campeonato Brasileiro se torna prioridade pelo menos até o mês de julho ali. Porque lembrando que a Copa Libertadores só volta ativa no mês de julho. Então são quase 40 dias aí de espaço entre o jogo de ontem contra o Sporting Cristal e o duelo pelas oitavas de final, porque o São Paulo ainda nem conhece o adversário. Mas também, aproveitando, encerrando o assunto Libertadores, acabei de lembrar de um ponto importante que temos que falar, é que o São Paulo não vai ter o Bruno Alves no primeiro duelo das oitavas. O Bruno Alves levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Então, ele não vem sendo titular, né? O trio de zaga é Léo, Miranda e Arboleda, mas é sempre um nome importante, abriu o placar ontem e está fora desse primeiro jogo das oitavas. Mas Libertadores só em julho, e o Brasileirão agora surge como a nova Copa do Mundo de São Paulo, diríamos assim, por conta do que aconteceu na reta final do ano passado, e começar vencendo em casa sempre é um ótimo recado, principalmente para os adversários, porque promete a disputa do Brasileirão nesse ano, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o próprio São Paulo, que se reforçou para tentar fazer frente a essas equipes durante 38 rodadas.
E é com você, Praz, o que você espera do São Paulo aí para essa estreia, o que você espera do São Paulo no Brasileirão? Você falou no podcast passado que espera o São Paulo brigando pelo título brasileiro, então fala o que você espera pro sábado.
É isso, Edu. Eu acho que o São Paulo entra como favorito ao título do Brasileiro, como não entrava há algumas temporadas. Eu acho que a campanha do último Brasileirão ali com o Fernando Diniz à frente, todo mundo comentava que aquilo era algo a mais do que todo mundo esperava. Ninguém imaginava o São Paulo com aquela campanha de 7 pontos à frente. Eu acho que hoje o São Paulo entra como um dos candidatos. Colocaria ali como entre as 4, 5 forças ali favoritas ao título do Brasileirão. Acho que o elenco do São Paulo hoje ele é bem proporcional ali, ele oferece boas peças em todas as posições. Vou até fazer uma propaganda aqui agora. Você falou que o Muricy participou do Seleção hoje. Um pouquinho antes disso, a gente gravou com ele para o Globo Esporte de amanhã. O Andreoli fez um material especial com ele, gravou sobre o momento do São Paulo, sobre o choro dele no título do Paulistão, quão São Paulino ele é, e falou também sobre Brasileirão. E o Muricy foi muito enfático, falou que acha que o São Paulo chega fortíssimo, bancou, falou que aposta muito no Brasileiro. É claro que aí vai depender de se o São Paulo for avançando na Libertadores, na própria Copa do Brasil, como o Zé falou, já tem jogo a semana que vem no Piauí, né, contra o 4 de julho. Então, assim, o calendário ele vai continuar apertado, não tem como, assim, para a gente encerrar as atividades até dezembro, ele vai continuar apertado. Provavelmente o São Paulo vai ter que continuar escolhendo em algum momento os jogos ali. E é claro que se você for avançando, chegar numa quartas, numa semifinal de Libertadores, talvez o Brasileirão, possa ficar em segundo plano. Agora, eu acho que se o São Paulo conseguir jogar a maior quantidade possível de jogos com o time titular, São Paulo é bem favorito. Como gosta de brincar o Arnaldo Ribeiro, eu acho que é favoritaço. Eu acho que está entre os 3, 4 ali. Vai. Vejo o São Paulo com ótimos olhos para esse Brasileirão, Edu.
É isso. E aí o elenco mostrou ontem que pode rodar as peças, pode ter novidades, vai ter uma disputa aí nesse período agora, Igor Vinícius e Orejuela. Igor Vinícius muito bem. Lá na frente, chegando o Rigoni também para brigar por essa vaga. Pablo, Luciano, enfim, muitas coisas reservam para esta temporada do São Paulo, temporada que começa muito bem, como há muitos anos a gente não vê, um time que parece vencedor, né? É um time que parece gostar de vencer, gostar de brigar, então é muito, muito interessante o que está acontecendo. E aproveitando, né, uma informação que a gente deu aí, que foi primeiramente publicada por Marcelo Razano na Goal, a gente deu os créditos na matéria, que Éder Militão...
Ele não para, né?
Ele não para. Éder Militov, ele foi vendido para o Porto, pelo São Paulo, em 2018. E aí o São Paulo parcelou as dívidas, na verdade o Porto parcelou os pagamentos, e até hoje faltava uma dívida a ser paga, que era quase 400 mil euros, liberava os 400 mil euros. O São Paulo entrou na FIFA e falou, olha, se vocês não me pagarem, eu vou colocar vocês na justiça, no caso na FIFA. E aí foi o que aconteceu, o Porto não pagou, o São Paulo entrou com uma ação na FIFA, a FIFA deu ganho de causa para o São Paulo e o Porto tinha 45 dias para pagar. Esses 45 dias se expiraram no último dia 20 de maio. E aí, na última segunda-feira, o que a FIFA fez? Colocou o transfer ban, que na tradução para o português mais esdrúxula possível aqui da minha parte, baniu as transferências. O que é banir as transferências? O Porto ficaria impedido de fazer qualquer tipo de transferência. Aconteceu recentemente com o Santos, e até o São Paulo está perigando a acontecer isso se não pagar pelo Tchê no Dínamo. Então, é a mesma coisa. Aí falaram, se você não pagar, o Porto não pagou até dia 20, e aí na segunda-feira a FIFA baniu, proibiu o Porto de fazer essas transferências. Para não ficar por muito tempo com esse banimento, na terça-feira o Porto falou, beleza, eu pago, fiquem tranquilos, eu pago, dá cerca de 2,6 milhões de reais, pagou ontem, o dinheiro caiu hoje na conta do São Paulo, é mais um dinheiro que entra na conta do São Paulo, que já teve o patrocínio né, no último jogo também, da Amazon, que o São Paulo colocou ali na camisa para 3 jogos da Libertadores, a gente apurou, cerca de 2,1 milhões de reais pelos 3 jogos, ou seja, 700 mil por jogo. São Paulo ajeitando as finanças. Bom, amigo, vocês têm mais alguma coisa? Acho que a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast, então eu deixo o microfone para vocês aí, acho que conseguimos informar bastante coisa hoje, foi um episódio mais curto, mas não menos importante, Então deixo para vocês aí saudarem, para vocês darem as últimas informações. Fiquem à vontade.
Aquelas últimas, né, Edu? Aquelas boas últimas. Vou fazer duas em uma aqui. Você falou sobre o espírito.
Você gosta. O Crespo que fica bravo com você nessa daí. O Crespo, o Fernando Diniz não gostava. Você adora. Cara, duas em uma, rapidinho. Que tá aí nos ouvindo, se você já viu o Felipe Ruiz numa coletiva... É uma coisa de louco. Às vezes ele faz três em uma.
O Diniz brincava comigo, até depois que ele saiu de São Paulo, ele falou, você sempre aproveitava e emendava mais uma. Ele falou isso para mim já. O Crespo eu ainda não tive a oportunidade de conversar fora de coletiva, então ele ainda não reclamou das
Eu não sabia que o Diniz... Eu nunca soube que o Diniz puxou sua orelha, mas você viu como é que eu percebo você, cara. Eu reparo. Você é bom.
E pior que eles às vezes até esquecem da primeira, né? Mas eu tento sempre pegar duas que estejam linkadas ali, sempre com gancho, Edu. A gente gosta muito de perguntar, não tem como, né? É do ofício. Duas em uma, Edu, para fechar aqui, duas em uma. Você falou sobre esse espírito São Paulino que foi retomado. Eu acho que tem um lance que é muito emblemático da final, que repercutiu muito entre São Paulinos, que é uma dividida do Luan com o Felipe Melo. A forma como o Luan entra na jogada, vence a dividida e o Felipe Melo acaba caindo ali, acaba nem tendo chance de chegar na bola. Eu acho que é um lance emblemático sobre a final. Eu acho que o São Paulo entrou tendo noção do tamanho daquele jogo, da representatividade que tinha para sua torcida, um título depois de tanto tempo, para a instituição que precisava retomar o tamanho que ele sempre teve, mas o rumo das conquistas. E eu acho que é simbólico ter sido paulistão. Eu acho que o São Paulo, por muito tempo, adotou um discurso que parecia até meio soberbo, de é um time mundial, é um time que não precisa de Copa do Brasil, não precisa ganhar Paulista, e é simbólico que essa retomada tenha sido no Paulistão, um campeonato que tem o seu charme, que tem o seu peso, que tem a sua importância, que durante muito tempo era até mais valorizado do que Libertadores, do que outras competições. Então é simbólico e é legal ver esse sentimento do torcedor são paulino de volta com o Paulistão, com uma conquista tão celebrada como foi essa, e acho que o espírito do time, muito pelo Crespo, pelo Luan e pelos vários jogadores que sentiram isso, o Reinaldo, que durante tanto tempo carregou um peso negativo e hoje consegue uma conquista. Eu acho que esse estado anímico foi fundamental. E a última, Edu, para me despedir, sobre Rojas. Estava mandando mensagem para uma pessoa do São Paulo aqui enquanto estávamos gravando o podcast e pintou uma mensagenzinha aqui falando que o São Paulo... acha que tem chance, assim. O São Paulo está relativamente otimista, talvez pelo bom jogo do Rojas, talvez por buscar um entendimento. Sexta-feira, como o Zé trouxe, vai ser o dia fundamental ali, vai ser o dia para saber o que vai acontecer. O Rojas tem contrato até o dia 31, então, em tese, ele ainda pode jogar sábado, mas como ele não é titular, a gente não sabe se ele vai entrar, pode ter sido o último jogo dele com a camisa de São Paulo contra o Sport em Cristal. Sexta-feira deve ser o dia do martelo ser batido ali, seja para o lado dele continuar com a camisa de São Paulo, seja para o lado dele buscar outros rumos na carreira. É sempre bom demais estar aqui com vocês. Aquele abraço.
Valeu, Prazi. Quem nos ouviu na segunda, lembra que eu falei sobre o Rojas, que isso daí parece muito aquela coisa assim, ó. O empresário falou, eu quero tanto. Aí o São Paulo fala, não vou ceder. Aí o empresário vai percebendo que realmente o São Paulo não vai ceder. Ele vai chegar no momento e fala, ixi, lascou. Ele não tem, provavelmente, para onde o Rojas não vai encontrar um time maior, mais emblemático do que o São Paulo nesse momento. Ele não vai conseguir, talvez, encaixar ele num grande centro assim, de repente. Então, eu falei isso no podcast segunda-feira, que muita gente já estava dando como certo que ele não ficaria. Aí eu falei, gente, é aquela coisa de negociação. Senta ali na mesa, o empresário fala, eu quero tanto, o São Paulo não vai ceder. O empresário fala, porra, acho que eu vou ter que fechar com o valor que o São Paulo quer. Vai chegar no denominador comum. Então, negociação é muito assim. Então, como eu disse, eu acredito que pode ter a reviravolta na segunda-feira, hein? Eu não sabia ainda dessa conversa de sexta e tal. Mas a gente fala, o torcedor às vezes não gosta de escutar, mas nos escute de vez em quando, torcedor. A gente pode ser um pouco a voz da razão, às vezes, para você, torcedor. Mas, enfim, tá vendo? O Prass trouxe aí, foi o sentimento que a gente tinha, né? Que pelo menos eu tinha na segunda-feira, de que as coisas iam... O empresário ia chegar e falar, putz... E o próprio Rojas, né? Pô, acabamos de ganhar um campeonato, esse ano pode ser meu. Ano que vem me vende, ano que vem a gente pede um contrato maior, enfim. Eu acho que ainda eu acho que ele ainda fica. Mas é com você, Zé Edgar, para você dar as suas considerações finais.
Não, e sobre isso, para arrematar esse assunto, o Rojas, a expectativa, inclusive, do lado do Rojas, que as duas partes cheguem a esse denominador comum. Inclusive, tá a nossa matéria lá no GE.globo. E sobre a final, já quero até vender, primeiramente, o seu peixe, Eduardo Rodrigues, e também o meu peixe para futuramente. Amanhã vai entrar uma entrevista muito bacana, um texto muito legal, que o Edu fez com o Reinaldo, que talvez seja o grande personagem desse fim de jejum São Paulino. Foi o cara que chegou em 2013, quando São Paulo começou esse jejum, digamos assim, roeu o osso e agora ele pode comer o filé mignon, sendo importante na conquista, né? E, inclusive nos vídeos bastidores, como vocês podem ver aqui também no GE.globo, Reinaldo é um dos jogadores visivelmente mais emocionados com o título paulista. E sobre Campeonato Brasileiro, né, a gente vai ter essa semana uma entrevista muito legal que fizemos com o Leandro Guerreiro. Leandro, ex-atacante de São Paulo, que talvez seja um dos caras que mais conhece o Campeonato Brasileiro, sendo que, né, ganhou dois títulos ali na era Muricy Ramalho. Então, torcedor São Paulino que quiser já entrar no clima do Campeonato Brasileiro e que quiser ainda curtir essa conquista, fique ligado no GE Globo, que essa semana ainda vai ter material e material de primeira para vocês. Valeu, Edu. Valeu, Pras. Tamo de volta aí na segunda-feira, na próxima edição do podcast.
Boa, Zé. Muito obrigado. Muito obrigado, Pras, pela participação de vocês. E só para uma coisa que eu ia falar aqui, que no vídeo de bastidores do São Paulo, tá lá no GE também, a gente está com o vídeo, mostra aquela cena que o Pras falou do Luan parando o Felipe Melo batendo na massa do Luan, e é um ângulo diferente que mostra por trás assim do gol, e tá bem legal, até o narrador da São Paulo TV fala que bateu na massa ali do Luan, parece um trator e realmente é bom. Além disso, também tem Anthony numa ligação de vídeo na hora que os jogadores estão com a taça no meio de campo. Então a torcida ficou enlouquecida com este gesto de carinho do Anthony, que é um garoto que a torcida jamais esqueceu. A gente vê o carinho que tem, mesmo sem ganhar título, ele é um garoto muito adorado. Mas é isso, amigos. A gente vai voltar aqui na próxima segunda-feira para falar dessa estreia do São Paulo no Brasileirão contra o Fluminense. Então fique ligado às 21 horas, horário de Brasília. Nós vamos trazer tudo aqui no GE, qualquer nova informação, se o Rojas fica, se o Rojas sai, se tiver nova contratação. Enfim, muita coisa rolando neste tricolor que a gente vai te informar. Agradeço a todos, agradeço ao Zé, que sempre é um entusiasta deste podcast, não deixa o podcast morrer, porque às vezes a gente fala, vamos gravar hoje, o Zé já é o primeiro a falar, bora. E o Pras, que sempre também arruma um tempo e sempre está aqui, então agradeço a vocês que nunca deixam este podcast morrer. Obrigado, agradeço aos ouvintes, né? E vocês são os principais entusiastas, porque sem vocês nós não seríamos nada. Então agradeço aos ouvintes. Tenham todos uma ótima semana. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Música.